afro-insularidade. Deixaram nas ilhas um legado de híbridas palavras e tétricas plantações, engenhos enferrujados, proas sem alento, nomes sonoros, aristocráticos e a lenda de um naufrágio nas sete pedras. Aqui aportaram, vindos do norte, por mandato ou acaso, ao serviço do seu rei, navegadores e piratas, negreiros, ladrões, contrabandistas, simples homens, rebeldes, proscritos também, e infantes judeus tão tenros que feneceram como espigas queimadas. Nas naus trouxeram bússolas, quinquilharias, sementes, plantas experimentais, amarguras atrozes, um padrão de pedra pálido, como o trigo e outras cargas, sem sonhos nem raízes, porque toda a ilha era um porto e uma estrada sem regresso. Todas as mãos eram negras, forquilhas e enxadas. E nas roças ficaram pegadas vivas como cicatrizes. Cada cafeeiro respira agora um escravo morto. E nas ilhas ficaram incisivas, arrogantes estátuas nas esquinas, cento e tal igrejas e capelas para 1000 quilómetros quadrados. E o insurreto sincretismo dos passos natalícios. E ficou a cadência palaciana da Ussua, o aroma do alho e do zete doce, no tempe e na ubaga tela, e no calulu o louro misturado a óleo de palma, e o perfume do alecrim e do melanjincom nos quintais dos luxãs. E aos relógios insulares se fundiram os espectros, ferramentas do império numa estrutura de ambíguas claridades e seculares condimentos, santos, padroeiros e fortalezas derrubadas, vinhos baratos e auroras partilhadas. Às vezes penso em suas lívidas ossadas, seus cabelos podres na orla do mar. Aqui, neste fragmento de África, onde, virado para o sul, um verbo amanhece alto como uma dolorosa bandeira.